Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje um podcast que a gente não fazia há algum tempo, que era de uma aglomeração de notícias. A gente vai falar um pouquinho sobre o que já está melhor acontecendo agora durante esse período da quarentena, né? A gente não tem muita bola rolando, a gente tem bola rolando na Bundesliga que a gente já comentou no podcast passado. Agora, hoje, no dia 11, que a gente está gravando, vai ter a volta de La Liga, né? Daqui a poucos minutos, inclusive, vai ter Sevilla e Betis. As ligas estão voltando ao normal. Mas a gente tem algumas definições para conversar sobre. Algumas coisas também do mercado da bola. Então, acho que nada melhor do que chamar o amigo Vitor Emanuel para a gente debater um pouquinho sobre algumas pautas aqui que a gente separou para esse podcast. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho de alguns assuntos aí bem relevantes que aconteceram nos últimos dias aí.
Então, primeiramente, acho que é muito interessante a gente começar falando um pouquinho sobre a principal contratação agora para a próxima temporada, que já está praticamente fechada, que é a chegada do Timo Werner no Chelsea. O Fabrício Romano já noticiou que está tudo certo, ele é um dos jornalistas mais renomados em relação ao mercado da bola, quando ele crava, é certeza que isso vai acontecer. E o Timo Werner é um dos jogadores mais cobiçados nos últimos tempos no mercado. Ele acabou ficando, acho que se não me engano, 3-4 temporadas no Leipzig. E agora ele finalmente vai para a Premier League. Muita gente especulava ele no Liverpool, mas vai acabar aí para o Chelsea. Então, Vitor, antes de mais nada, é interessante a gente mencionar esse negócio do Timo Werner, porque é justamente quando o Chelsea agora, depois da última janela que pouco contratou, né, que já estava liberado para contratar, agora o Chelsea contrata o Timo Werner, e não só ele, né, mas também com a chegada do Ziyech, que vinha do Ajax, que já estava fechado há mais de meio ano, o Chelsea vai ter várias opções para o ataque, várias maneiras de jogar, e talvez mostre que o Chelsea para a próxima temporada não vai ser esse time meio café com leite que foi nessa, apenas com os jovens revelados na base do time, e parece que vem pro título, vem com bastante força para disputar as principais vagas europeias, né?
Então, o Chelsea já tem um ataque interessante, né? Já é um ataque que costuma fazer bastante gols, principalmente com jogadores muito jovens, né? Como o Mason Mount e o Tammy Abraham. É engraçado porque o Tammy Abraham chegou a ser um dos artilheiros do campeonato, por algum tempo, né? Agora já perdeu um pouco de força, mas é um time que tem peças ofensivas interessantes, né? Você pega outros jogadores que já estavam lá há mais tempo, como o Willian, que é um cara que tem centenas de jogos pelo clube, o próprio Giroud, que foi o artilheiro da... Se não foi o artilheiro, foi um dos artilheiros da última Europa League que o Chelsea ganhou. O Pulisic chegou agora, ainda não tá naquele nível que a gente esperava, mas um jogador interessante. Então só eu já falei 5 jogadores. Você tem o Pedro ainda, que sempre é importante em alguns jogos. O Batshuayi, o Hudson Odoi, que surgiu muito bem, agora conviveu um pouco com lesões, perdeu um pouco de protagonismo. Então são 7 jogadores já no sistema ofensivo com algumas peças. Você tem jogadores ali de diferentes níveis, né? Você tem, por exemplo, o Willian, é um cara que já passou um pouco do auge, mas ainda para a Premier League é um cara muito útil. Em compensação, você tem o Abraham no melhor momento da carreira, fazendo a temporada que a gente não esperava. O Hudson Odoi e o Pulisic e o Mason Mount muito promissores. O Mason Mount é um cara que joga um pouco mais no meio, né? Mas ainda assim é uma opção ofensiva. E outros caras que parecem um pouco descartáveis, como o Pedro e como o Batshuayi. E o Werner chega para ser o titular, ser o dono da camisa 9. Porque o que ele vem fazendo no Leipzig nessas últimas temporadas, e principalmente nessa, é uma temporada assim, completamente fora do normal que ele vem fazendo. Um dos melhores jogadores da temporada, assim, tranquilamente. Um dos artilheiros do ano. Só não vai ser artilheiro do campeonato alemão, porque o Lewandowski, né, apelou, né, não tem como competir. Mas são opções que o Chelsea vem aglomerando aí. O Ziyech também é um craque de bola, na opinião. Um cara que também chega para titular, chega até mais pronto. Só que tem um problema. É muito difícil competir com o Chelsea, com o City e com o Liverpool. Então, a não ser que o Lampard consegue fazer uma revolução aí nesse time. Parar de tropeçar em jogos mais tranquilos. Teve empate mais tranquilos. Teve empate, por exemplo, contra o Southampton em casa. Jogos que City e Liverpool não vão perder pontos. Então, eu acho muito complicado. E, na verdade, para mim, essas movimentações do Chelsea vem mostrando que vai ter uma revolução ali. Se olhar nos noticiários, tem especulações de Giroud fora do clube, do Pedro, do William, do Jorginho. Hoje eu vi um negócio do Kanté, parece que tá no mercado, que seria um absurdo. Então, já tem especulação também chegando do Tio. Então, eu acho que vai ter uma revolução no Chelsea. Só que, assim, eu vejo um time pra chegar onde tá essa temporada, ali em terceiro. Acho muito... No caso, não tá em terceiro, no terceiro é o Leicester. Mas eu vejo um time pra pegar por Champions League mesmo ali, ser o terceiro time, porque é muito complicado competir com o City, com o Liverpool. E mesmo com essas contratações, ainda eu vejo eles bem abaixo, pra falar a verdade. Então, é interessante ver, até porque a gente esperava um mercado mais... menos agitado, né? Mas o Chelsea já vem se antecipando. Vamos ver se o dinheiro da Abramovich vai fazer diferença nesse momento.
É, o elenco do Chelsea, a construção do elenco, né? Se a gente for ver hoje, é muito diferente da construção do elenco do Liverpool e do City, né? O City foi basicamente montado pelo Guardiola para ter dois jogadores por posição, para ter sempre um vasto elenco, que apesar de curto, todas as peças têm muita qualidade. O Liverpool, por exemplo, aparou as arestas que ainda tinham que ser aparadas na última temporada e foi campeão europeu. O Chelsea parece que está num caminho bem diferente desses dois quando começou. Muito também porque não estava investindo tanto quanto estava investindo, por exemplo, em outros tempos, né? Ainda com a Abramovich. E o elenco ele é meio desregulado, assim. Ele tem jogadores que... simplesmente estão ali porque o Chelsea não conseguiu contratar por... não sei se quantas janelas foram, acho que foram duas janelas. E aí o Chelsea não conseguia contratar. E aí meio que acabou sobrando alguns jogadores, foram ficando, e se tornaram peça do elenco. Por exemplo, eu acho... não sei se é possível, mas eu acho que... talvez um Tammy Abraham... tivesse demorado mais tempo para ser titular da equipe, se tivesse dinheiro. Por exemplo, o Batshuayi seria novamente emprestado se tivesse a oportunidade de contratar outro jogador para a posição. Então tem vários jogadores nessa linha. E é interessante esse padrão de reforço.
Em condições normais, né, o Chelsea reemprestaria o Abraham e contrataria um outro atacante.
É, não, sem dúvida. Abraham, inclusive, marcou 7 gols nas primeiras 5 partidas da Premier League essa temporada. Começou muito bem, mas aí depois teve uma queda. E aí, muito por isso que o Chelsea contratou o Timo Werner para esse lugar dele. O que achei meio curioso foi que renovaram com o Giroud, né? Que já tava para sair na última janela, acabou ficando. E aí o Giroud assinou ainda o contrato por mais uma temporada, vai ficar mais um pouquinho por lá. Mas é interessante, né? Porque agora tu vai ter ali no ataque várias opções boas e relativamente jovens, né? Tu vai ter o Pulisic com 21, tu vai ter o próprio Timo Werner que tá com 24, vai ter o Hudson-Odoi com 19, que é um dos jogadores mais promissores do futebol inglês hoje. Como tu disse, vai ter uma revolução, né? O William provavelmente vai sair, tu vai ter um Pedro pra gente perdendo algum espaço na próxima temporada. Então são várias, até o Batshuayi, por exemplo, acho bem difícil ter alguma chance na próxima temporada também. Então vai ser uma revolução, como tu disse, né? E é uma contratação de muito peso, né? Porque o Timo Werner tá tendo, eu acho que é a melhor temporada dele na carreira, né? A temporada do Timo Werner são, até anotei os números aqui, são 41 jogos, 31 gols e 10 assistências. Tá certo que nas 3 temporadas que ele teve pelo Leipzig, ele marcou, nas 4 inclusive, marcou mais de 20 gols. Mas os 25 gols são recorde, os 31 gols são recorde em temporada dele pela equipe. E nem é uma temporada que o Leipzig tá brigando pelo título, mas sim uma temporada que o Leipzig tá na Champions League, que tá tendo uma boa campanha, já tá nas quartas de final praticamente. Então é um reforço de muito peso, né? Por um valor até razoável, né? Se a gente for analisar para o contexto atual do futebol, que 60 milhões hoje custou o Morata, né? E trazer o Timo Werner para suprir essa carência da equipe é uma excelente contratação. Então eu queria comentar contigo também em relação a esse tipo de contratação que o Chelsea está fazendo. Contratações que são de um valor mais elevado do que o normal. Tu acha que vai ser mais normal o Chelsea contratar, por exemplo, um lateral por um valor acima de 50 milhões, um meia muito caro, do que priorizar o que estava fazendo, né, que era basicamente manter a base e os jogadores que já estavam no elenco ou que já tinham um vínculo com a equipe. Tu acha que, se não vai ser nessa próxima temporada, tu acha que isso vai ser uma tendência nas próximas temporadas do Chelsea? Ou tu acha que essas contratações, por exemplo, Timo Werner, Pulisic, foram uma em meio a um mercado que não vai ser tão grande assim?
Então, eu acho que a gente tem que ver, tem que esperar um pouco as coisas voltarem ao normal, o mercado abrir. Porque eu acho que ainda é precipitado gravar alguma coisa, nessa incerteza que a gente tem, né, de dinheiro no futebol, como vai ser daqui pra frente. De qualquer forma, a gente olhando aqui nos últimos mercados do Chelsea, a gente voltar, por exemplo, em 2017, 2018, você vai olhar e tem contratações grandes. Você tem o Morata, por 66 milhões de euros, você teve o Bakayoko, 40, Drinkwater, por 37,9, você teve o Rudiger, por 35, o Zappa Costa, por 25. E eu penso que na última temporada não teve contratações porque o Chelsea estava proibido. Eu não sei até que ponto o Chelsea mudaria essa filosofia. Até porque o time perdeu espaço, né? O Chelsea que dominou na verdade não chegou a dominar, mas ele foi o protagonista do futebol inglês ali entre 2004 e 2017, ali, mais ou menos, o último título com o Conte. Muitos títulos, muitas participações na Champions League, final de Champions League, título de Champions League. Mas o time meio que perdeu um pouco de protagonismo, né? Tudo bem que teve o título da Europa League na última temporada com o Sarri, né? Mas era muito escorado no que o Hazard fazia, carregava o time muitas vezes. Mas desde então, o time não passou nem perto de ganhar os últimos títulos conquistados pelo City. E agora pelo Liverpool também não vai conseguir competir. Então é um time que me parece que vem perdendo um pouco de protagonismo. Até o próprio Tottenham conseguiu crescer bastante. E essa temporada pode ficar atrás do Leicester. Então eu acho que o Chelsea não vai mudar a filosofia de contratar muito igual contrata há 15 anos, 16 anos. Só que eu acho que não dá para cravar se vai ter mais contratações. Se vão ter mais contratações de jogadores nesse valor. 60 milhões de euros, 50 milhões de euros. Por conta também do fair play financeiro. E se ele vai ser flexibilizado, né? Porque nós temos que ver isso também por conta da crise. Então talvez ele seja flexibilizado. Então eu acho um pouco precipitado. Mas eu não vejo o Chelsea dando chance para a base, igual aconteceu nessa temporada. Porque eu acho que foi algo específico. O time não podia contratar, então não tem o que fazer, eu vou colocar a base para jogar.
E tu acha que foi positivo esse saldo no saldo final, por exemplo, dessa, digamos, esse rejuvenescimento do time comparado a outras temporadas, de ter um time mais novo, de ter um time mais solto também, com um técnico também relativamente bem novo no futebol? Tu acha que isso foi positivo, o saldo no final foi positivo? Ou tu acha que os caras ficaram, não deu certo, a gente vai ter que voltar a contratar como era antes?
Não, o que deu certo, deu, né? O time tá fazendo a temporada até melhor do que a gente imaginava. Porque se você perde seu craque, seu melhor jogador dos últimos 7, 8 anos, e não contrata ninguém, só contrata em definitivo o Kovacic. E ainda assim, você tá bem provável, não é bem provável, mas tá disputando forte a vaga na Champions League. E você consegue, entre aspas, acha dois jogadores jovens do potencial de rebanho de Mason Mouth. Então, com certeza o time essa abordagem deu certo. Só que eu vejo como foi, assim, teve mais sorte do que juízo, né? Porque, como eu te falei, se tivesse contratado, pudesse contratar nessa janela, cara, eu tenho quase certeza que o Abraham não seria o titular do time no início da temporada, ou seria reemprestado. O Mouth também, mesmo com o Lampard, eu acho que teria contratado alguém, teria tirado espaço aí do Reece James, que a gente tá falando, é focado no ataque, mas teve o Reece James, teve o Tomori. Então eu vejo como o Chelsea contrataria jogadores, entendeu? Então esses moleques que surgiram muito bem, que são muito promissores, perderiam espaço sem nenhuma dúvida, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, fracasso de forma alguma. O time tá até fazendo a temporada melhor do que se imaginava. Só que eu vejo como mais forte do que juízo pro Chelsea.
E agora uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é porque a grana entrou muita grana na temporada passada, né? Porque entrou grana da saída do Hazard, aí de algumas saídas pequenas, por exemplo, Thomas Kalas, que saiu definitivo, Davi Luiz saiu definitivo, o Omeru Uesu saiu definitivo, o próprio Olaina saiu em definitivo, e só chegou na última temporada, né? Porque a grana do Pulisic foi ainda na temporada 2018-19. Nessa temporada, a única grana que o Chelsea gastou foi do Kovacic, porque estava já na cláusula do contrato. Então, a grana que o Chelsea vai ter, no caso de arrecadamento, teve Eden Hazard, todos que eu citei, mais a grana do Morata, que vai chegar agora nessa janela de transferências, porque a grana do Morata vai chegar, era com aquela obrigação de compra, né? Vão ser 56 milhões de euros chegando na conta do Chelsea.
Meu
Isso.
Deus.
E aí só aí tu já paga praticamente o Timo Werner, ou se tu quiser, né, tu paga o Ziyech e ainda sobra 16 milhões de troco. Então, querendo ou não, né, o Chelsea vendeu muito bem. O Hazard, claro que já ia sair, então 100 milhões acabou sendo um preço meio que ok, né? E o Morata por 56 milhões, praticamente recuperando o investimento depois de uma passagem fraca, né, pela equipe, bem pior do que a gente esperava. É curioso esse mercado do Chelsea, né? É curioso essas movimentações que aconteceram nas últimas temporadas, que várias coisas aconteceram muito por acaso também, né?
O Chelsea está vendendo bem, né? São boas vendas. Você pensar que na última temporada, só os jogadores descartáveis, que a gente sempre critica, né? Que são jogadores que chegam, mas que não são aproveitados, depois saem por preço de banana. Mas esses caras saíram com a idade um pouco mais avançada. Você vê que o Michael Hector, o Thomas Kallas, o próprio Anthony, tudo acima de 22, 20, os outros são acima de 25 anos. Então, contando esses jogadores e o Davi Luiz, eles praticamente pagaram o Kovacic. Então,
Sim.
foram bons negócios, né? E nesse caso, o Chelsea deixou eles por mais tempo do que, né, os casos famosos de Salah, de Lukaku e de De Bruyne, que são que deu ali 21, 22 anos, já descartaram. E não foi por causa desses outros jogadores que saíram nessa temporada. Então o Chelsea vem fazendo bons negócios, principalmente de venda, né? Contratações ainda vem errando, pagando 70 e poucos milhões no Kepa. Mas as vendas o Chelsea vem mandando bem, liberando salário alto do Davi Luiz. Então, nesse caso aí, é interessante até porque nessa janela, né? Vão ter várias saídas, cara. É certo. Você vai. O Jorginho sendo muito especulado de volta na Itália, por exemplo, ou no próprio PSG. O Kanté, eu vi essa notícia que eu te falei hoje. E talvez ele esteja no mercado que, assim, o Kanté, se ele sair do Chelsea, tem que sair pelo menos 70 milhões de euros, por exemplo, já seria o preço do Werner. Lógico que não compensaria, né? Eu não trocaria o Kanté pro Werner, né? Assim,
Não.
mas são no balanço, né? Olhando só nos números, só nos valores. Deixa o time no verde. E como é um time que tem um bilionário por trás, pode sair à frente nesses casos, né? Pensar um jogador que esteja de saída de um time grande, de um gigante sendo descartável, ou alguma outra promessa, porque se você pensar que o Chelsea está sendo especulado agora, o Havertz, e você pegou o jovem jogador mais pronto hoje do futebol alemão, que é porque eu acho o Havertz mais promissor que o Werner. Só que o Werner é muito mais
Sim,
pronto que o Havertz, né?
com
Então.
certeza.
Então, assim, já é uma transferência assim, espetacular, porque o Chelsea, como eu falei, é um time que perdeu um pouco de protagonismo, mas ainda assim chegou no futebol, talvez no futebol, o segundo melhor campeonato que mais revela jogador hoje aí, ou terceiro. Entre as grandes ligas é o segundo, só parte para a Ligue 1. E pegou o melhor, foi lá e pensou, o melhor jovem jogador e trouxe. Então é uma contratação espetacular, para mim até surpreendente. Mas mostra que tem dinheiro, né, cara? O dinheiro do Chelsea não acabou.
Pois é, e agora surgiu essa especulação também do Havertz, né? Que talvez o Chelsea esteja pensando em fazer uma proposta para ele. Aí seria também, acho que na casa de, sei lá, 80, 90 milhões de euros. E como a gente agora viu ali, o Chelsea já arrecadou bastante com venda nas últimas temporadas. Mas, cara, é muita grana, né? E querendo ou não, apesar de ele ser um craque, apesar de ele ser um dos futuros melhores jogadores do mundo, é difícil vencer essa concorrência por ele, porque vai ter times como o Real Madrid, até o próprio Bayern de Munique, vão brigar muito por ele. Eu acho que a contratação dele hoje é meio que aquela coisa assim ilusória, né? Mas mostra um pouquinho dessa ambição, né, que o Chelsea está tendo. E que se a gente duvidar, agora com a chegada do Timo Werner, a gente não pode mais... Mas não digo nem duvidar, mas não, a gente não pode mais ficar com aquele olho meio atravessado, tipo, vai contratar assim.
Até porque o Werner, ele estava sendo especulado também, né? Muito no Liverpool, principalmente.
Muito, muito. Todos os dias. Então,
eu não consigo dizer se foi bom negócio para o Werner, porque, né, ele seria banco, né, obviamente. Ou pelo menos iniciaria no banco. Mas talvez o Chelsea faça uma cartada aí, né, cara? De mudar de patamar, né? Se você pegar o jogador mmais promissor hoje do mundo, né? O jogador jovem mais promissor da temporada, seria pra mudar de patamar. Mas, assim, é muito difícil, porque... eu não acho nem muito difícil o Chelsea contratar, mas a questão é que o Havertz vai sair muito caro. Ele vai ser especulado em todos os times grandes. Todos os times grandes vão ser especulados. Você já pode pegar uma lista aí que já teve Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona. Daqui a pouco ele vai ser especulado na Juventus, vai ser especulado no Manchester City, vai ser especulado em qualquer time grande. Isso é fato. Então... E também você tem que pensar, igual a gente falou no início, cara, já tem o Hudson Odoi, já tem Pulisic, já tem Abraham, já tem Mouth, então, entendeu? Você vai desfazer do... Você vai vender o Abraham, você vai vender o Hudson Odoi já?
Sim, sim.
Então, eu acho que o Chelsea tem que tomar cuidado com isso aí, pra não acumular muito jogador, né? Igual fazia aí, ó, 7, 8 anos aí, que saiu contratando a rodo e não dava chance pros jovens, né? Porque eu contrataria o Werner se eu tivesse a oportunidade, mas você não pode simplesmente descartar o Abraham, por exemplo. O cara já te fez 20 gols na temporada, entendeu?
E não dá pra desvalorizar um jogador como ele, que é novo, né? Muito novo.
Exatamente.
Então, agora já pulando um pouquinho do Chelsea, não sei se tem mais alguma coisa pra comentar, Victor.
Não, vamos pra França.
Isso, vamos pra França. Já atravessamos ali o mar, já passamos ali a Inglaterra, agora chegamos em Paris, mais precisamente... Falando agora um pouquinho da Ligue 1, a Ligue 1 acabou, né, nem tem muito o que comentar em relação a ela, porque faz algum tempo já que foi encerrada, mas a gente teve uma pequena reviravolta agora, né, na última semana, que as equipes que tinham sido rebaixadas, né, o Amiens e o Toulouse, acabaram conseguindo revogar isso e vão disputar a próxima Ligue 1, que vai ter 22 times, né, porque os promovidos, né, o Lorient e o Lens vão jogar do mesmo jeito a próxima temporada. Então, Victor, gostaria primeiro que tu falasse sobre esse cancelamento, o que, que tu acha de encerrar a Liga no meio. Eu sei que foi super contra quando a gente estava conversando sobre a Bundesliga, mas agora meio que provou que foi a única, né? Foi o patinho feio das grandes ligas europeias que desistiu, né, da competição. E ainda tinha uma briga ali pela Champions League, e o Lyon ainda tá pistola com a situação, e foi o único time que não conseguiu revogar, né, porque o Lyon queria que a temporada voltasse, a Ligue 1 não vai voltar de nenhum jeito. Então, o que tu comenta primeiro dessa reviravolta, né, que o Toulouse, que tinha 13 pontos, conseguiu escapar do rebaixamento, e 22 times na próxima temporada, porque querendo ou não, isso muda o calendário bem.
Então, a gente já tinha comentado, né, a gente falou já que éramos contra a finalização do campeonato sem chegar às 38 rodadas. E só prova, né, que foi uma decisão erradíssima, né, do futebol francês, da Liga Francesa, porque tá todo mundo voltando. Se a gente pode questionar se voltou antes ou depois, o que acho válido questionar, só que estão voltando. E você pode esperar, cara, igual eu falei, dois meses, cara, espera o tempo que for, espera controlar o surto, espera controlar, achar alguma medida um pouco mais eficaz, e termina, nem que termine isso em dezembro, entendeu? E depois você faz a próxima temporada ali, em vez de 10 meses, você faz a temporada em 8, aí a próxima faz em 8, depois você faz em 8, até lá em 2023, 2024, você acertar o calendário de novo. Eu prefiro que seja assim, do que você ter lá no histórico do campeonato francês, todos os times desde 1920, aí vai chegar em 2020 e não vai ter um campeão. Nesse caso até teve, mas foi uma bagunça, porque você não vai ter o rebaixado, por exemplo, ou no caso da Eredivisie, você não vai ter o campeão. Então, eu acho uma decisão péssima, e depois virou uma bagunça, porque agora você não rebaixou ninguém, vai jogar com 22 times do campeonato, e aí você vai ter um time que fez 13 pontos em 28 rodadas, cara. venceu 3 jogos em 28, aí não dá, entendeu?
Então, pior ataque, pior defesa, deu tudo errado.
Né, então foi uma péssima decisão da Liga Francesa, que poderia, né, se tem ali em volta ali a Alemanha voltando, a Espanha já voltando também. Então, não sei, às vezes o... Lógico que quem decide são as entidades sanitárias, mas, pô, esperava então mais um mês, esperava aí, fazia aí 10 jogos aí, um atrás do outro aí, vai ter 5 substituições, entendeu? Então, sei lá, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, entendeu? Os jogadores vão ter que jogar jogo sim, dia não. Eu sei que não é ideal, mas nós estamos numa situação que, né, não vai ter outra. Não vai ter outra daqui 100 anos, entendeu? Espero, né? Então, assim, é o momento pede para abrir mão de coisas. Então, se que seja jogando dia sim, dia não, que seja fazendo a próxima temporada sem uma liga, não joga a Copa da Liga Francesa na próxima temporada, ou joga só ida a Champions, sei lá, né? Dá um jeito. Só que eu acho de encerrar o campeonato assim, faltando 10 jogos, bicho. Sério. O título não ia mudar. Mas todas as outras poderiam mudar, cara, entendeu? Então isso que é.
E em relação ao rebaixamento, se fosse, por exemplo, o campeonato vai acabar de qualquer jeito, com o campeão agora já definido e tal, não vai mais ter jogos, tu deixaria as duas equipes, manteria elas em rebaixamento, ou tu deixaria agora como mudou, que as equipes vão jogar a liguinha na próxima temporada?
Então, é muito difícil, cara, é muito difícil, porque pensa, eu já acho isso um absurdo, por exemplo, o Reims, o Lyon e o Nice não... Vamos pegar o Lyon, que é o caso mais emblemático, o maior time. Ele estava em sétimo, né? Ficou a um ponto dos classificados para a Europa League. Então, o Lyon não vai disputar uma competição europeia depois de, sei lá, 20 anos, porque acabou o campeonato. Ele poderia terminar o campeonato em 12º, mas ele também poderia terminar o campeonato em 3º, por exemplo. Certo?
Sim, poderia.
Entendeu? Então, só que eu acho que iria, eu também não acho, só que não tem como a gente garantir nada. E no caso do rebaixamento, assim, cara, o Toulouse não ia se salvar, não iria, mas poderia, não poderia?
Poderia.
10 jogos aí, se ele ganhasse 5 e empatasse outros 5, ele provavelmente salvaria.
Ele teria que pegar playoff, né, no máximo.
Não, mas ele faria que se ele fizesse 20 pontos em 30, ele ia para 33. 33 é o 16º, né? Se os outros... Assim, eu acho muito difícil, mas a gente presenciou aqui no Brasil, 10 anos atrás, a gente tinha fazendo algo parecido. Então, poderia.
O problema do Toulouse era que vinha numa sequência também de sei lá quantas consecutivas, né? Mas sim, poderia. Matematicamente, poderia.
Poderia. Então, eu acho assim... Pior do que deixar um time fora da competição europeia por um ponto, é você rebaixar o time, sendo que ainda tinha ponto a disputar. Então, principalmente, eu acho que o caso do Toulouse, assim, ele não ia se salvar, né? Falando assim, não iria.
E é meio bizarro, né? Porque, não ia se salvar, beleza. Mas o Paris Saint-Germain, a gente sabe que também, tipo, apesar de ser campeão, é o mesmo critério, né?
É o mesmo critério, ele poderia perder os jogos.
Sim, não era campeão matematicamente, poderia, tranquilamente não, mas poderia, sei lá, acontecer alguma coisa e por algum motivo histórico começar a perder os jogos e o Marseille pra ultrapassar, né?
Poderia. Então, onde eu quero chegar? Se você, eu já acho assim um absurdo você tirar um time da competição por causa de um ponto, você tem encerrado, eu já sou contra encerrar o campeonato sem disputar tudo. Aí você rebaixar um time e você pegar, por exemplo, eu vou tirar até o Toulouse da discussão então, mas você rebaixar o Amiens, que tava 4 pontos só, pô, por pior, ele podia ter perdido os últimos 10 jogos, mas eram 4 pontos e tinham 30 pra disputar.
Sim.
Então ele precisava de 2 vitórias na prática, 2 vitórias. Então, e você não poderia então ser, bom, vou salvar o Amiens aqui então, que tava próximo, vou rebaixar o Toulouse, então vou rebaixar um só.
Teria que ter algum critério pré-campeonato, por exemplo, sei lá, em caso de encerramento, se o time tiver, sei lá, 20% de pontos a mais, alguma coisa assim, né?
Concordo, isso eu concordo, só que não tinha. E assim, tudo passa pela merda que eles fizeram de encerrar antes. Foram muito precipitados, muito. Então agora essas decisões assim completamente bizarras, como um time que fez 13 pontos em 28 rodadas ficar, são consequências dessa decisão errada, dessa precipitação.
É, e o mais bizarro é que, por exemplo, a distância do Toulouse pro Nimes, né, que era o time que jogaria o playoff de rebaixamento, hoje eram de 14 pontos, né? A do Paris Saint-Germain pro Marseille era 12.
Pois é.
Apesar que tinha um jogo a menos, quem sabe como é que ia ser, né? Então, é bizarro. É difícil tu... Ah, pela lógica ser campeão, beleza. Mas aí pela lógica tem várias coisas que poderiam também tu fixar como certas, assim, como rebaixamento, como tinham feito. Então, eu acho bizarro, cara. Eu acho que tinha que ter mantido. Eu acho que, meu, se Corona acabasse na França em outubro, foda-se, cara. Não tem o que fazer. Espera, cara.
Não, espera. Exatamente. Não.
Tipo,
e
assim,
outra coisa.
Se tu não vai avacalhar a temporada atual, tu vai avacalhar a próxima. Então, tu... O que adianta, por exemplo, tu ter uma... Agora, por exemplo, essa temporada já tá morta, no caso. Tu vai acabar com 28 jogos. Vários jogos não aconteceram. Teve times que pegaram tabelas mais fáceis e outros que pegaram mais difíceis.
É isso também.
E, porra, não tem muito o que fazer, né? Tipo, beleza, espera e acaba a temporada. Porque agora, beleza, tu vai acabar, o futebol tá proibido na França, se não me engano, até agosto. Aí volta em setembro, que já não é o habitual. Então tu já vai ter que se adaptar a partir dali. Champions League vai ser uma confusão. A gente não sabe como vai funcionar direito essa Champions League e nem a próxima, né? Porque vai ter todo o treco de fronteira, como é que vai ser, se vai ser sede única até a próxima Champions League. Ninguém sabe como vai ser. E o Lyon, que inclusive não vai jogar mais nenhuma partida nessa temporada, né? Ainda tem, no caso, na Ligue 1, ainda tem Champions League, né? E provavelmente vai jogar em... Não sei quando vai voltar a Champions League direito, mas vai ter que jogar sem nenhum ritmo enquanto todos os adversários estão jogando, né?
Ainda tem isso.
Então são várias nuances, né, pra debater.
Péssima decisão, cara. Péssima.
Mais algum comentário em relação à Ligue 1, Vitor?
Não, acho que só deixar nossa indignação aqui dessa decisão tomada pela França. Cara, vamos supor que assim, tenha outro surto lá na França em julho. Tudo bem. Aí, se você vê que a situação já não vai ter como. Já, vamos supor que encerrou todas as ligas. Todas.
Sim.
Acabou todas as ligas. Já tá lá o Liverpool campeão, o Bayern campeão, todo mundo campeão. Acabou a Champions League, acabou tudo. Aí falta 10 rodadas ainda pra ter. Aí é uma situação diferente. Situação diferente, pô, você vai esperar, então vai esperar 2 meses só pra Ligue 1. Aí, ok, só que agora não, pô, ainda não, agora que tá voltando a Espanha, agora que tá voltando a Itália, então espera.
É, dava pra esperar mesmo e foi muito precipitado mesmo.
Às vezes esperaria até pra cancelar de fato, de novo, vamos cancelar mesmo, mas esperava, achei precipitado demais.
Sim, sem dúvida. Então agora, um pouco vindo agora pro Brasil, né, depois a gente vai debater um pouquinho da Ligue 1. A gente tá tendo pouca notícia, né, ultimamente, por motivos óbvios, né, o futebol a gente não tem a mínima ideia quando vai voltar, se vai voltar estadual, se vai, como é que vai ser o módulo brasileiro esse ano, os times estão muito endividados, só que apesar dos times estarem endividados, tem time contratando com dinheiro que não tem, né, ou com dinheiro emprestado, mas enfim, falar um pouquinho dessa janela aleatória do Atlético Mineiro, que começou a pandemia e resolveu contratar, né. O São Paulo chegou após a saída do Dudamel, que foi uma passagem relâmpaga, né, pelo Atlético Mineiro. O time está com vários problemas financeiros, está inclusive construindo uma arena nova, né, que já começaram as obras. E aí o São Paulo chegou com exigências, né, com um salário gigantesco mesmo, que se não me engano passa do 1 milhão, e aí resolveu contratar todo mundo mesmo com 3 meses de salário atrasado. Então, só para começar a conversa, o primeiro jogador é o Marrone, né? Promessa do Vasco da Gama. E eu gosto que as contratações estão sendo basicamente feitas na base do euro, né? Não é nem no real. Então, como o euro tá gigantesco, na conversão fica um valor absurdamente alto em real. E hoje, pro Marrone, seriam 3 a 4 milhões de euros, que daria 20 milhões de reais pagos sem prestações. Esse é o primeiro negócio. Então, Victor, começa a falar um pouquinho sobre, né? Tu que é de Minas e presenciou uma situação que começou mais ou menos nesse molde. Fala um pouquinho sobre o que o Atlético Mineiro tá fazendo, porque é um all-in, né? Porque mesmo se der certo, pode dar errado, né? E se der errado, vai dar muito errado.
Pois é, o Cruzeiro deu certo, né?
Exatamente,
deu certo até 2018.
Campeão do Brasil. Duas vezes, inclusive. Exato.
Pois é. Então, o Cruzeiro também deu certo, se eu olhar ali até 2018. E a gente não tinha o Flamengo ainda pra disputar campeonato com a gente.
É verdade.
Entendeu? Então, assim... A não ser que tem alguma coisa aí no Atlético que a gente não sabe, algum dinheiro aí completamente absurdo, que ninguém tem noção de nada, que ninguém sabe da existência de dinheiro além dos imóveis que o Atlético tem, é uma loucura completa, porque dificilmente o Atlético vai ser campeão, cara. Dificilmente o Atlético vai ganhar do Flamengo alguma coisa. Só tem, primeiro que só tem o Brasileiro hoje, esse ano, né?
Sim.
Você imagina algum cenário o Flamengo perdendo esse campeonato?
Honestamente. É muito complicado, né? Porque mesmo que tenha a Copa do Brasil, cara, como é que vai ser a Copa do Brasil? Como é que vai ser questão de premiação, né? E porque a tendência é todo mundo agora perder dinheiro, né? Ninguém vai ganhar com essa crise no futebol, falando economicamente dos clubes, porque eles têm que pagar salário, têm que pagar estrutura, tudo. E tu investir nisso é totalmente surreal, né, cara? Porque se tu não vai pagar agora, só pegar empréstimo agora, uma hora tu vai ter que pagar essa conta, né? E se tu já tá com muitos problemas financeiros, já consegue pagar
exatamente.
Agora, imagina
pagar mais. Não, e o time também não vai ter bilheteria esse ano.
Sim, sem dúvida. Então, tipo, é muito subjetivo, né?
Pois é. Então, assim, imaginando, eu não vejo o Atlético, honestamente, eu não vejo ninguém tirando o título do Flamengo esse ano. O Atlético só tem o Campeonato Brasileiro. Então, beleza, pode ganhar o Mineiro, favorito e tal, mas o Campeonato Brasileiro, eu não vejo ganhando. Aí ano que vem é outra história. Ainda assim, se conquistar um título, vamos supor que ganha, uma Copa do Brasil, que seja, vai ter que revender esses caras para conseguir pagar isso tudo. Porque talvez até ano que vem a gente ainda não tenha público no estádio, então vai ser uma das principais receitas do futebol brasileiro. Estarão disponíveis, o time gastando o que não tem, ou como eu falei, ou tem algum dinheiro aí que ninguém conhece, só o Atlético sabe que tem. E tá usando ele. E numa época que promete ser de contenção de gastos pra todo mundo tá diminuindo despesa, todos. Ninguém vai continuar pagando os absurdos que estavam pagando, a própria TV. Se, por exemplo, pensa nesse cenário, vamos supor que não acaba o campeonato estadual. A Globo vai querer receber o dinheiro de volta.
Uhum.
E aí, como é que vai fazer? Pra pagar a Globo? Então, eu acho assim, o Atlético tá dando aqui um all-in mesmo. Pra mim, um all-in burro, porque... Cara, eu vou tipo, sério, a gente tem um time em outro patamar, brother. Não tem como. Não tem como o que você tá fazendo pra disputar. Em vez de se você pegar o time e organizando ele aos poucos, igual o Furacão faz, igual o Grêmio faz há um bom tempo, já conquistou quando não tinha um grande time, quando não tinha um super time que a gente tem. É muito difícil conquistar. Igual a gente falou, se conquistar, ainda assim, no curto prazo, ali, no quarto, quinto ano desse projeto, ainda assim a bomba pode estourar. E você vai pagar, até que fazendo contratações interessantes. O Marrone é um bom jogador, mas você vai pagar 20 e tantos milhões no jogador que talvez vai chegar no time e pode até, às vezes, nem ser titular, porque você já tem agora Tardelli, você tem Marquinhos, você tem Nathan, você tem Casares, você tem Otero.
Sim.
Eu acho uma loucura completa. O Atlético tá se afundando e tem um exemplo do lado de casa, né? O pior é isso.
Sim, exatamente do lado. E é o pior exemplo possível ainda, né?
Cara, o Cruzeiro foi bicampeão. Nenhum time na história foi bicampeão de Copa do Brasil. É o maior campeão do torneio. Tinha o Mineirão lotado em todos os jogos mata-mata. E ainda assim, aconteceu.
E em questão das contratações, tu acha que faz sentido... Em relação à qualidade técnica dos jogadores, seja o Alan Franco, seja o Léo Senna, seja o próprio zagueiro Bueno, né, que nem tava na pauta, mas hoje começou a ser especulado. Pela informação que tu tem, tu acha que são bons reforços? Tu acha que, esquecendo todo o valor, todo o valor econômico, né, tudo o que interessa para a equipe, tu acha que no campo as peças fazem sentido pro elenco do Atlético Mineiro?
Pô, eu acho que são baita reforços. Baita, entendeu? O Léo Senna é um grande jogador, eu acho. Eu comentava com você, eu acho que eu cheguei a comentar com você. Ele já foi especulado também até no Flamengo, inclusive. É para mim, uma das melhores surpresas do último campeonato ali, junto com até o Michael também, que era do Goiás. Acho ele um baita jogador. E é uma posição que o time precisa ter bons jogadores, porque o meio de campo é o que vai fazer o time funcionar do Sampaoli, né? O Marrone é um jogador muito amistoso, o Alan Franco é outro bom jogador, conheço um pouco menos, mas pelo que eu já ouvi falar, ele é um bom jogador. É, chegou ainda antes, né? O próprio Tardelli voltou, e esse Bueno, honestamente, eu não tenho a mínima ideia de quem seja, mas o principalmente o Marrone e o Delcena são baita reforços. Pra mim, o melhor refúgio de todos é o Delcena.
Só sim, que, e por um valor bem, bem irrisório, até 4 milhões não é tão caro, né?
Exatamente. Então, achei um bom reforço. E, pra ser honesto, também tem jogadores saindo, né? Só que aí, por exemplo, o Ricardo Oliveira, eu acho que não vai. Não, eu tô lendo aqui. Patrick, Lucas Cândido, Alex Silva, Elder Santana e Dodô estão saindo. O Di Santo talvez saia, o Ricardo Oliveira talvez saia. Só que você tem um problema. Se tem contrato, meu amigo, você vai ter que pagar alguma coisa. Então vai ser mais um gasto para liberar esses jogadores. Porque, ó, uns aí pode até não ter contrato, rescindir amigavelmente, alguma coisa assim. Mas muitos jogadores vão ter contrato. Se você pega um contrato, por exemplo, do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira não ganha menos de 400 mil por mês.
Não, ganha mais, inclusive.
Então, pois é. Então, até o final do ano, se a gente pegar hoje, são 2 milhões e 400. Fora dessa terceira. Então você vai ter que fazer um acordo ali, vamos supor que ele abra a mão de 50%, aí já é mais 1 milhão gasto pra residir com o cara, entendeu? Então, cara, assim, bons reforços e tal, tá tendo jogadores saindo também, mas... vamos focar no jogadores. Bons reforços, o Atlético tá montando um grande time pra disputar pra ser vice-campeão brasileiro.
vai ter que ser isso aí mesmo. Vitor, só antes de a gente encerrar o podcast, né, dar uma pequena olhada ali para Portugal, né, que voltou à Liga, e até tinha comentado contigo da gente falar um pouquinho, a gente ia gravar ontem, né, então como a gente vai gravar hoje, os jogos aconteceram, falar um pouquinho sobre essa disputa, né, do campeonato português, que nem o vice e nem o líder querem ser campeões, aparentemente, que desde o dia que tinha voltado as partidas, o Porto, por exemplo, tinha perdido para o Famalicão e o Benfica, desde antes até da volta dos jogos depois da pandemia, já estava empatando muitas partidas. Então, o que tu pode falar dessa disputa de título que está muito estranha em Portugal? Que se por um lado o Porto e o Benfica não perdiam ou não empatavam tanto em outros campeonatos brigando pelo título, esse ano, nos últimos jogos, agora já estão duelando bastante para ver quem é o menos pior, né?
Eu não tô entendendo o que tá acontecendo em Portugal. Cara, o Benfica venceu um dos últimos 7 jogos. Qual que foi a última vez que isso aconteceu?
Eu vi que a sequência de 4 jogos sem vencer no Campeonato Português que o Benfica atingiu agora é a pior em 12 anos, né? É muita coisa.
Ah, pois é, então se você pegar ali... antes, né, a vitória em 20, antes de perder pro Porto foi um 3-2 em cima do Belenenses. Um sofrimento danado em cima do Belenenses. Aí perdeu pro Porto, perdeu pro Braga, aí venceu o Gil Vicente por 1-0, com gol do Carlos Vinícius. Aí depois foi 1-1 com o Moreirense, 1-1 com o Vitória Guimarães, 0-0 com o Tondela e 2-2 com o Portimonense, 4 empates seguidos. O próprio Porto também já não tem já não faz muita força também, perdeu pro Braga, se não me engano, recentemente, perdeu pro Famalicão. Só que o Porto tá com 2 pontos à frente e tem o critério de desempate favorável, né, que é o confronto direto.
Sim, isso é muito importante esse campeonato, né?
Campeonato que, assim, né? Teoricamente eles não perdem pontos. Se você olhar pro Benfica, e se você olhar ali, depois da derrota para o Porto na terceira rodada, foram 1, 2, 3, 6, 9, 12. Se eu não me engano, se eu não conto errado, 16 vitórias consecutivas.
Olha, muita coisa, né?
Então, é curioso, a gente não está acostumado a ver isso, o time do Campeonato Português, geralmente os aproveitamentos beiram ali 80%, 85% ou mais, e esse ano os times estão rateando bastante, e o Benfica até tem um time bom, cara, assim, mesmo tendo perdendo o João Félix, o Jetson Fernandes, é um time que consegue alinhar ali com o Ben Dias, com o Grimaldo, com o Samaris, o Florentino Luiz, Pizzi, que é um craque de bola, Carlos Vinícius. É um bom time, né? O Porto tem outras boas peças, Alex Telles, que é um grandíssimo jogador, alô Tite, Danilo, o Marega, um bom jogador, o Corona, que é o Corona do bem, jogando muito bem também. Então é engraçado, a gente não. Muito tempo que a gente não via nada parecido no campeonato português.
E é provavelmente que a gente vai ter um Braga terceiro colocado, e tá tendo uma briga ali, né? Além dessa briga do Sporting com o Braga ali pela terceira colocação, o próprio Famalicão, nesse ponto do campeonato, tá com a mesma pontuação do Sporting. Tem um jogo a mais, é verdade, mas o Sporting inclusive joga amanhã contra o Passo de Ferreira. Mas é interessante essa briga, né? A gente já tá na 26ª rodada. E, inclusive, na última rodada, Porto, Benfica, Braga e Sporting não venceram suas partidas. E aí, nessa rodada de agora, o Braga vai jogar contra o Boa Vista depois de amanhã. Então vai ser muito importante nessas duas partidas. Inclusive, muito importante no sentido mais para ver se o Braga vai conseguir ficar à frente do Sporting, que não é uma coisa comum no campeonato português. E para quem sabe, né, o Famalicão conseguir uma vaga na Europa League, que seria histórica, vindo de um time recém-promovido, né?
Como é que tá a distância do Famalicão pro sexto?
O Famalicão pro sexto tem 4 pontos pro Vitória de Guimarães.
Isso. Um jogo a menos, não, tá igual.
Tá igual.
Ou seria bem, bem legal. Então, engraçado que se esse campeonato tivesse, sei lá, 10 rodadas a menos, o Braga estaria na briga pelo título.
Sim.
Porque a fase do Braga ali com o Rubem Amorim, e depois até continuou depois que o Rubem Amorim foi pro Sport, é um dos times ali, eu te falo, eu arrisco dizer que o Braga seja o time em melhor forma hoje no futebol português.
Cara, é bem impossível mesmo, a fase tava espetacular, né, o Trincão marcando gol em todo jogo, tava um absurdo, né, o time inclusive... É um dos melhores dos últimos tempos, né? O Braga não estava tendo grandes equipes nos últimos, acho que 5 anos, mas tem boas aparições até do Fran Sérgio, né? Jogadores desse nível, Sgaio, vários jogadores assim. O time é um mix de brasileiro com português. Acho que são as únicas duas nacionalidades que tem o time inteiro, basicamente. O Horta também estava marcando gols. Então, é interessante, né, ver essa boa fase do Braga, que é incomum. E aproveitando um Sporting sem Bruno Fernandes, estando 3 pontos na frente, né? Com a mesma quantidade de jogos no campeonato.
Sim. Se você pegar ali os jogos do Braga esse ano, foi 7x1 no Belenenses. Aí, entre outras vitórias, teve um 2x1 no Porto, 1x0 no Sporting, 1x0 no Benfica, sendo que Porto e Benfica foram no Estádio da Luz e no Estádio do Dragão. E aí só foi perdendo a última partida contra o Santa Clara, que tomou 3x2, que se não me engano foi de virada, inclusive. Mas ainda tinha ganhado o Portimonense, Vitória de Setúbal. Só tinha empatado com todos os jogos do ano. Ele venceu, só não venceu o último contra o Santa Clara e empatou um com o jogo Vicente por 2x2. O resto foram todas vitórias do Braga.
E contra o Santa Clara, a gente, se não me engano, foi um gol no último minuto ainda.
Foi do Carlos. Carlos, né?
Do Carlos, quase
esqueci. Primeiro gol do Carlos, que não foi em cima do Cruzeiro na carreira dele.
Mas acho que era isso, né, Vitor? Podcast um pouco diferente hoje, mas deu pra falar de 4 temas bem, bem legais do futebol, e a gente pode fazer até mais nesse modelo, se o povo gostar, né?
É bem legal, bem mais tranquilo. A gente vai olhando aqui as principais notícias, quem sabe a gente volte a fazer sim.
Mas deixa aí teus os reclames do Plim Plim e fala aí um pouquinho sobre Guia do Futebol Plus, Guia do Futebol e todos os nossos projetos paralelos.
Deixar sempre aqueles recados, né? Dê uma olhada lá no @ Guia do Futebol, todo dia notícias por lá, cobertura das principais ligas também. No Guia do Futebol Plus, estou fazendo uma thread sobre a Copa de 70 todos os dias lá, ou falando dos jogos, ou de algumas histórias que ocorreram, ou antes da Copa ou durante a Copa, como a Argentina ficou fora do Mundial porque foi eliminado pelo Peru, ou a seleção da Inglaterra, que é um time massa que foi pra Copa, fazendo lá todos os dias. E acho que era isso, né? De todos os nossos perfis, sigam lá os dois. E agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Esse foi mais um podcast do Futebol, falamos aqui 4 temas bem interessantes, estamos sempre disponíveis no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no CastBox e no iTunes. Podem sempre nos encontrar por lá, no @ Guia do Futebol no Twitter. Estou fazendo uma thread no momento de futebol, de destaques da segunda divisão das principais ligas europeias, então estou postando lá todo dia, basicamente, vários jogadores que eu antes de fazer a thread não conhecia, alguns já mais famosos, estão tendo um retrospecto bem interessante nessa temporada. Mas era isso. Esse foi mais um podcast.